dia, boa tarde, meus nobres, minhas nobres. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, a voz tá um pouquinho arranhada aí. A gente passou semana passada aí meio turbulento, né? Falhamos semana passada, não postamos nada, mas é realmente aí a voz tá voltando, beleza? Hoje a gente vai bater um papo sobre direito processual do trabalho. Estamos no décimo unificado, tem provinha chegando aí, então é bom você ficar esperto, tá? O processo do trabalho sofreu aí bastante mudanças em relação à reforma trabalhista e tudo mais, né? Que nem dá para chamar mais de reforma, já é lei e pronto, final. E vale a pena também, né, você ficar esperto aí em questão de ouvir os episódios de processo civil, porque tem bastante coisa aí que acaba sendo junto, tá? Bom, fica aquele pedido pra você, aquela sua força, né? Pessoal, a gente tem aí por episódio, pá, 200, 300 ouvintes por episódio. Então, pô, dá aquela força pra gente aí, você que tá ouvindo agora. Volta ali uma casinha, se você estiver ouvindo pelo Spotify, e avalia lá o nosso podcast, dá as 5 estrelinhas lá, que a gente vai ficar bem contente, tá? Se você puder também já nos ajudar e nos seguir lá no @pílulasdaoab no Instagram, pô, daí fica pacotinho completo aí, você dá aquela força pra gente, esse trabalhinho que a gente faz aqui, a gente precisa dessa força que você nos dá, tá bom? Faz isso, deixa de ser egoísta, tá de graça aqui pra você, então é só fazer isso, tá certo? Se você estiver ouvindo pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, faça isso também, a gente agradece, tá? Mas vamos aí pro nosso episódio, vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte, ó. A requerimento do credor e após não localizar bens da pessoa jurídica ex-empregadora, o juiz desconsiderou a personalidade jurídica numa reclamação trabalhista, incluiu um dos sócios no polo passivo e citou esse sócio para pagamento. Este sócio, então, depositou a quantia exequenda, mas pretende questionar o valor da execução. Assinale a alternativa em que indica a maneira pela qual se materializará o seu inconformismo. Vamos lá. Letra A, ação rescisória. Letra B, embargos de terceiro. Letra C, impugnação de credor. E letra D, embargos à execução. Pessoal, esse aqui tá facílimo, né? A pessoa jurídica, ela é um ente distinto dos seus sócios, né? Então, sendo titular de direito e deveres próprios e detendo patrimônio próprio em relação aos seus sócios, tá? Só que, em algumas situações, é possível que a desconsideração desta personalidade jurídica ocorra desde que exista a comprovação de pressupostos específicos previstos em lei, fraude ou abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, tá? Com a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os sócios, estes sócios passam a integrar o polo passivo da demanda, tá bom? Garantida a execução pelo sócio, que foi o que aconteceu aqui na questão, terá esse executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação, beleza? Isso tudo nos termos aí do artigo 884 da CLT. Então, a peça que ele vai se valer são os embargos à execução, a letra D desta questão, beleza? Questão número 2 agora diz o seguinte, ó. Em uma reclamação trabalhista é ajuizada em São Paulo, TRT da 2ª Região, e na audiência designada, a reclamada apresenta resposta escrita sob a forma de contestação e exceção de incompetência relativa em razão do lugar, pois o autor sempre trabalhara em Minas Gerais, que, na sua ótica, deve ser o local onde tramitará o feito. Após conferida a vista ao exceto, na forma do artigo 800 da CLT, e confirmada a prestação dos serviços na outra localidade, o juiz acolhe a exceção e determina a remessa dos autos à capital mineira, MGTRT, 3ª Região. Tá? Dessa decisão, de acordo com o entendimento do TST, e independentemente do seu mérito, o que acontece? Tá? Letra A. Cabe de imediato recurso de agravo de instrumento para o TRT de São Paulo por tratar-se de decisão interlocutória. Isso aqui é pegadinha clássica, né? Letra B. Nada a fazer, pois das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho não é possível recurso imediato. monte de gente assinala essa porque a afirmativa está certa, mas não no contexto da questão, tá? Letra C. Compete à parte deixar consignado o seu protesto e renovar em conformismo no recurso ordinário que for interposto após a sentença que será proferida em Minas Gerais, mais ou menos. E a letra D, cabe de imediato, aí sim, olha só, a interposição de recurso ordinário para o TRT de São Paulo, tá? Pessoal, aqui nessa questão eles tentaram pegar vocês assim, porque praticamente todas as alternativas têm alguma coisa correta, mas não no contexto da questão. Isso se fosse um processo normal que não tivesse alteração de TRT, tá? Só que aqui é o seguinte, ó. No artigo 800 diz que apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e impeça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Aí vai lá no artigo 800. Aí nós temos a súmula 214, que diz que na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão. Aí vamos lá no item C, decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial com a remessa nos autos para o tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, tá? E, então, vocês entenderam, né? Então, aí já cabe, é uma exceção, então já cabe recurso nessa decisão, tá? Porém, o artigo 895 da CLT diz que cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em um processo de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. O que que isso quer dizer, pessoal? As decisões interlocutórias, em via de regra, não são passíveis de recurso imediato. Nesse caso, é necessário esperar a decisão terminativa para poder reclamar, tá? Só que, nos casos de exceção de incompetência territorial, é permitida a interposição imediata de recurso ordinário, porque essa decisão ela é considerada uma decisão terminativa do feito naquele TRT. E aí vai para o outro, tá bom? Por isso que é a letra D, recurso ordinário, tá bom? Então fica esperto quanto a isso, quando dizer, não cabe recurso. Nesse caso, cabe sim, tá? Questão número 3 agora. A voz está dando uma falhadinha já aqui, pessoal, mas vamos tentar. Questão número 3. José ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Libertação Limitada, valendo-se do procedimento sumaríssimo. Contudo, José não liquidou os pedidos. Tá? De acordo com a CLT, o juiz deve... Aqui tivemos aí algumas alterações, fique esperto quanto a essa questão da liquidação dos pedidos. Tá? Vamos lá. Ó. De acordo com a CLT, o juiz deve, letra A, conceder prazo de 10 dias para que José sane o vício. Letra B, enviar os autos ao calculista da vara, que liquidará o pedido. Letra C, arquivar a reclamação trabalhista e condenar o autor em custas. E letra D, prosseguir na reclamação e enfrentar o assunto, caso provocado pela ré, tá? Fique esperto, ó. De acordo com o artigo 852B, inciso 1 da CLT, nas reclamações do rito sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente, tá? Ademais, conforme o parágrafo 1º do artigo 852B, o não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Então, assim, não liquidou, arquiva e um abraço, tá? Então, resposta correta, letra C, arquivar a reclamação trabalhista e condenar o autor em custas, tá? Isso teve mudança aí recente, beleza? Não tão recente, mas recente na história do direito do trabalho, beleza? Questão número 4 agora, vamos lá. Sobre o manejo do recurso adesivo na Justiça do Trabalho, assinale a afirmativa correta. Letra A. É cabível e a matéria nele veiculada não precisa estar relacionada ao recurso principal. Opa, essa é boa, hein? Letra B. É incabível na Justiça do Trabalho porque não há previsão dele na CLT. Tá errado isso aqui. Letra C. É cabível pressupondo sucumbência recíproca e, caso interposto pela empresa, ela fica isenta de preparo. Vamos ver. Letra D. É cabível, mas a matéria nele veiculada precisa estar relacionada ao recurso principal. Tá? Olha só. A súmula 283 do TST diz que o recurso adesivo ele é, sim, compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Beleza? Então, a resposta correta é a letra A. É cabível e a matéria nele veiculada não precisa estar relacionada ao recurso principal. Beleza? Questão número 5 e a nossa última. Diz o seguinte. Em reclamação trabalhista movida contra um município, este não comparece à audiência inaugural. Diante dessa hipótese, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Não se cogita de revelia porque o direito é indisponível. Letra B. Aplica-se a revelia contra o ente público. Letra C. Não há revelia, mas se aplica à confissão. E letra D. O juiz deve designar a audiência de instrução, haja vista tratar-se de ente público, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, tem uma OJ, que é a 152, que fala da revelia, pessoa jurídica de direito público, aplicável lá ao artigo 844 da CLT. Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844. Tá bom? O 844 diz que o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, tá? Então, correta aqui a letra B, aplica-se a revelia contra o ente público, beleza? Pessoal, então era isso aí por hoje. Gostaria de agradecer a audiência e, mais uma vez, né, se esse episódio te ajudou de alguma forma, pelo menos a clarear alguma coisa na tua cabeça, vai lá no Instagram, segue a gente, beleza? E aqui no Spotify, vai lá, dá as 5 estrelinhas, compartilha com os amigos, é de graça, tá tudo certo, beleza? Pessoal, um grande abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau.